Reportagem Especial.
A sucessão de escândalos envolvendo mau uso de recursos públicos tem provocado, ainda que gradativamente, um aperfeiçoamento das instituições brasileiras. As denúncias de prática de Caixa 2 em campanhas eleitorais levaram o Congresso a aprovar em abril uma mini-reforma eleitoral que, entre outros pontos, obrigou os candidatos a prestarem contas pela internet dos gastos e doações, na tentativa de dar mais transparência ao processo. No âmbito do Poder Executivo, a Controladoria Geral da União modificou a sua forma de trabalhar. Um exemplo foi a criação de sorteios para fiscalização de municípios. Esse instrumento permitiu a identificação do esquema montado pela máfia das sanguessugas, como destaca o secretário executivo da CGU, Luiz Navarro.
O sorteio, inicialmente, ele foi concebido como uma forma de inibir a corrupção e como uma forma de estimular o controle social. Mas, na verdade, além de ter cumprido essa tarefa, o sorteio ele cumpriu outras que eu acho que também são muito importantes, porque a partir dos dados de sorteio, foi possível, em vários casos, verificar que o que ocorria em determinado município também ocorria em outro município ao lado, ou em um município em outro estado. E daí identificar verdadeiras quadrilhas e esquemas de corrupção, como foi o caso de sanguessuga, como foi o caso da confraria. Em ação conjunta com outros órgãos de governo, com a Polícia Federal, ou com o Ministério Público, ou com o próprio Tribunal de Contas, aí sim fazer uma ação que não desbarata ou não identifica somente aquela irregularidade pontual num determinado município, mas que desvenda todo um esquema que age em determinada região ou mesmo no país inteiro.
Entretanto, Luiz Navarro cita como um grande problema a ser superado a fragilidade dos controles municipais, já que muitas prefeituras não têm sequer um auditor interno, criando um terreno fértil para a corrupção. Outra mudança positiva no combate ao desvio de recursos públicos aconteceu com a maior participação da Polícia Federal na investigação desses casos, como destaca o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado.
Um avanço ocorrido nos últimos anos, que no passado não existia, a atuação da Polícia Federal no combate à corrupção. 3-4 anos atrás, a Polícia Federal cuidava sim de questões muito importantes, mas nunca relacionada de forma tão assim rigorosa ao combate à fraude em contratos administrativos. Se vê como a Polícia Federal consegue quebrar sigilo telefônico, tem sido descobertas fraudes que nós sabíamos que existiam. Conluio entre licitantes, de conluio entre licitantes e servidores de comissão de licitação, mas que não tinham como ser provados, porque o exame era feito por meio de processos. Se examinava o processo e verificava no processo se havia ou não conluio. E o processo aceita qualquer informação.
O procurador enumera várias medidas que, se adotadas, significariam uma redução drástica nos casos de corrupção. A primeira delas seria fortalecer o quadro de servidores públicos, melhorando a qualificação e a remuneração. Outro ponto seria reforçar e integrar os mecanismos de fiscalização e, ainda, identificar que falhas existem na legislação que abrem brechas para fraudes. O diretor executivo da organização não governamental Transparência Brasil, Cláudio Abramo, explica que a corrupção é resultado de vulnerabilidades presentes nas normas em vigor e também nas práticas administrativas.
A facilidade que governantes têm de nomear pessoas para ocupar cargos de confiança. Isso é um gerador de corrupção notório, responde pelo loteamento do Estado entre aliados políticos. Esses aliados políticos usam o Estado lá para os seus interesses, isso está na Constituição. Agora, existe muito da corrupção se dá, naturalmente, na prática administrativa cotidiana. E para isso, reduzir, né, a corrupção decorrente desse tipo de coisa, é necessário aumentar os mecanismos de controle internos e externos, tipo Tribunal de Contas e tal, que funcionam mal, né? Então, eu diria que o Brasil tem condições institucionais razoáveis para efetuar um combate mais efetivo à corrupção. Há áreas de vulnerabilidade nas leis que precisariam ser atacadas, mas elas não impedem que se faça combate à corrupção. E falta muito é a disposição dos governantes de aplicar medidas mais rigorosas de planejamento e execução do combate à corrupção. Isso não só no plano federal, como no plano estadual e no plano municipal, em que o problema é gravíssimo.
e um ponto considerado crucial pelos especialistas para que o país tenha um combate efetivo à corrupção é a redução da impunidade. A falta de punições efetivas continua sendo um grande estímulo para aqueles que se dedicam ao desvio de recursos públicos no Brasil. De Brasília, Mônica Montenegro.